Estado deveria pagar esses fios de cobre que são roubados das redes, né, pública, e dão um prejuízo enorme à Enel e a qualquer outra concessionária dos serviços públicos de transmissão de linhas elétricas. É um roubo descarado, e esses caras são pagam tudo. E o que é isso? Falta de fiscalização. O povo não tem culpa.
Em parte eu concordo com você, porque o dever da segurança pública, né, de zelar pela segurança pública, é do Estado. E é um serviço público, né? Não deixa, é um serviço público delegado, mas é um serviço público que é a transmissão de energia.
Eu acho que o Estado
é
quem deveria pagar essa conta.
Eu acho uma boa ideia.
13 horas, 4 minutos, nós vamos fazer um intervalo comercial e voltaremos já já para a sequência final do programa.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio. Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê inclusão e acolhimento. Do SEAD ao Programa Alcance, da saúde à educação, do respeito aos servidores, ao apoio à cultura, Alesse se faz cada vez mais próxima dos cearenses. Fortalecendo o diálogo interno e externo, a Alesse promove ações concretas que transformam vidas e constroem um Ceará mais justo. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPAR. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPAR, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPAR Incorporações, a grife da sua.
A FIEC está preparada para o futuro, e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC, pelo futuro da indústria.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você viu o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com plenário 13 de maio. O coração do parlamento cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a casa do povo de portas abertas para a população, a Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Louro Maia.
13 horas, 7 minutos, Fernando Maia. Daqui a pouco, às 14 horas, tem um jogo do Mengão, Fernando Maia. Quais são as suas perspectivas para hoje?
Flamengo e PSG, Louro Maia. Bom, a minha perspectiva é que o Flamengo vai ganhar por 3-0. Não sei se é verdade, puder. Eu tive um sonho que o jogo ia terminar 3-0 para o Flamengo. Oxalá seja verdade. É uma parada duríssima. Agora, eu sou otimista. O Brasil é 5 vezes campeão mundial de futebol. É o único país no mundo que tem esse recorde de 5 vezes campeão mundial de futebol. Nenhum outro país tem isso. E hoje, as pessoas falam da seleção brasileira, dos times brasileiros, como se fosse um pessoal do segundo time, da segunda divisão do futebol mundial, e não é. O Brasil teve um período auro de futebol durante 40 anos, de 1958, quando ganhou a primeira Copa, até 2002, quando ganhou a última Copa do Mundo, dá muito mais de 40 anos. E era durante esse período, que dá mais de 40 anos, aliás, não é? De 58 para 2002. Então você tem que ver que nesse período de futebol nós sempre aparecíamos na relação da FIFA como a primeira seleção do mundo em matéria de futebol. Depois, já perto da passagem do século, nós caímos um pouco. É verdade. E daí para frente, o Brasil perdeu moral. Agora, é bom a gente ver o seguinte: todo time, quando enfrentar a seleção brasileira, era glória. Então, para eles, derrotar a seleção brasileira já era uma conquista muito importante. E o brasileiro, cá entre nós, os nossos jogadores, ele gosta muito de usufruir das suas conquistas e jogava muito de sapato alto, com banca, sabe? Eu sou maior, eu sou... E os outros se prepararam para vencer o Brasil, e o Brasil não se preparou para vencer esses adversários que estavam querendo conquistar os títulos do Brasil. E, na realidade, nós tivemos um decréscimo no futebol, o time do Brasil caiu um pouco, mas assim mesmo nós ainda temos uma coisa que é a arte no futebol, é a técnica do jogador brasileiro. Essa é indiscutivelmente. Nós, em compensação com o jogador europeu, que tem a cintura grossa, nós temos um jogo de cintura, o jogador brasileiro. Então a gente tem as facilidades que eles não têm. Um dia desse, eu vi aquele salado Liverpool fazendo um gol de letras,
rapaz. Egípcio.
É, ele é egípcio, fazendo um gol de letra. Você vai me dizer que ele aprendeu a fazer esse gol de letra jogando nas sombras das pirâmides do Egito?
Não.
Claro que não. Ele foi beneficiado pelo convívio com os jogadores brasileiros. Ele aprendeu. Então nós exportamos os nossos melhores jogadores para o mundo todinho. E eles estão transferindo, inclusive, a nossa técnica, a nossa malandragem, por todo mundo, né? E isso hoje está disseminado em vários outros países. E outros países passaram, inclusive, à frente do nosso futebol. Agora, também não é para avacalhar o futebol brasileiro. Não, é melhor. Ah, é o PSG. PSG o quê, rapaz? Olha, tá aí. E o Brasil? E o Flamengo? A gente tem que pensar também que nós temos o nosso respeito, a nossa dignidade e o nosso valor. O jogador brasileiro é um grande futebolista.
Doutor Zé Maria, o seu prognóstico?
Bem, eu não tenho prognóstico, porque é muito difícil. O time do PSG, individualmente, tecnicamente, é superior. Ele tem o melhor jogador do mundo, que foi eleito ontem, recebeu a bola de ouro da FIFA, Dembélé. Você tem Vitinha, Désiré Doué. Então, tecnicamente, eles são superiores, mas o time do Flamengo é muito bom e é entrosado, é um time que vem jogando muito bem, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, tem um técnico excelente, que tem um grande futuro, inteligente, que sabe armar a equipe, que é o Felipe Luiz. Então, como é um jogo só, tudo pode acontecer. Eles têm, o PSG tem, assim, um nível técnico melhor, mas o Flamengo tá no embalo. E então eu acho que não tem prognóstico. Espero que o Flamengo ganhe, por ser brasileiro, torcer pelo time do Brasil, tá representando o Brasil nesta final intercontinental. Agora, o que o Fernando Maia disse é uma verdade, né? E, lamentavelmente, o Brasil perdeu a hegemonia de ter os maiores craques, né? De ser um celeiro de habilidade de futebol. A última grande geração nossa foi aquela das Copas de 2002 e até de 2006 também, que nós perdemos. Mas aquela geração que tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, que estava ali encerrando, mas é daquela geração também. Grandes craques, né?
Então, muito bem dito, essa foi a outra Cacá, grande geração. É.
De lá pra cá nós tivemos só um grande craque, que foi o Neymar, que infelizmente está em fim de carreira.
13 horas mais 12 minutos, eu queria falar agora da locadora Top Rent a Car. Você está precisando alugar um carro? Seu carro está na revisão? Então você procura a locadora Top Rent a Car. A locadora Top Rent a Car fica localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles. O telefone é o 8106-8070-9, 8106-8070 é o telefone da locadora Top Rent a Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles. O telefone é o 98106-8070, é o telefone da locadora Top Rent a Car. 13 horas, 3 minutos, doutor Zé Maria, novidades da área da economia, doutor Zé Maria, rapidamente.
Olha, não bem da economia, né, mas tem um fato aí que está preocupante, pode até afetar a economia, mas nem tanto, que é, queria até ouvir a opinião do Fernando Maia, o presidente americano Donald Trump, que já vinha atacando embarcações da Venezuela ali no Mar do Caribe sob a alegação que estariam transportando drogas para os Estados Unidos, ele agora fez um cerco total a marítimo à Venezuela e está interceptando todos os petroleiros que saem da Venezuela, ou seja, impedindo que a Venezuela exporte sua maior fonte de receita de renda, que é o petróleo, para asfixiar economicamente a Venezuela. Só que isso é algo ilegal, né? Ele não tem esse direito
de
fazer isso, né? Isso é um ato que contraria o direito internacional, né? Ele não tem um mandato judicial, apenas para prejudicar a Venezuela. Eu acho isso, e eu estou vendo um silêncio, né? Eu não vi o presidente Lula falar sobre isso, se posicionar sobre isso, não vi autoridades, lideranças de outros
Lula,
países a falar sobre isso.
O Lula tem falado sobre isso.
Não, mas é sobre esse último fato da... esse última ação do governo americano fazer um boicote, fazer uma...
Não, ele não realmente não falou isso, não. Agora, eu acho, sinceramente, nosso tempo foi embora, eu acho, sinceramente, que o Brasil tem que fazer o seu protesto, o Lula tem colocado bem a sua intenção, e dizer que a nossa América do Sul é muito pacífica, a nossa região não tem conflitos internacionais, e os Estados Unidos é um país beligerante por natureza, é o país que mais participou de invasões e guerras no mundo todo ao longo da história da humanidade. E agora tem um doido na presidência que topa essa parada e faz o que ele fez. Vê lá um barco no meio do Oceano Atlântico, aí ele solta um míssil aqui e diz que o cara estava carregando cocaína e tudo isso, sem fazer nenhuma interpelação, sem parar o carro, nada. Sem parar o barco para olhar, nada. Atira e mata.
Ok, 13 horas e 16 minutos, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, voltaremos amanhã, 12:15, vem aí agora o programa Carros Pijas de Off-Road na comunicação dele, Lucenito Teles e Mário Antônio, um abraço, obrigado, até amanhã, 12:15.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva, de 17 às 19 horas, na Assunção AM620.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
Programa Carros, Pistas e Off-Road. Oferecimento MT Negócios Imobiliários. Trabalhando com excelência no mercado imobiliário em Eusébio e região.
Agora, programa Carros, Pistas e Off-Road. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo e no off-road. Programa Carros, Pistas e Off-Road. Apresentação, Mário Ottoni e Lucinilton Teles. Ottoni.
13 horas 16 minutos, 1 da tarde, 16 minutos. Iniciando na Assunção Cearense AM 620, o programa
Carros, Pistas e Off-Road. Nesse programa voltado para os apaixonados por 4x4, Carros, Pistas e Off-Road, vamos levar aos nossos ouvintes informações sobre a prática do off-road de forma consciente e responsável, obedecendo aos padrões de segurança, ao Código Nacional de Trânsito e às regras de preservação do meio ambiente. Nosso objetivo é integrar os clubes já existentes que praticam o off-road, colaborando para a formação de novos clubes, fortalecendo e organizando o esporte no estado do Ceará. Divulgar eventos de caráter esportivo, social, cultural, turístico, técnico, exploratório, cívico e ecológico que envolvam atividades com finalidade semelhante à prática do 4x4 fora da estrada. Traremos sempre entrevistas com presidentes de clubes, autoridades, patrocinadores, amantes do esporte, para trocarmos experiências e ganharmos conhecimento na prática do off-road, como também falaremos sobre os equipamentos necessários para a prática do 4x4, entrevistando profissionais nesse segmento. Mário Gottoni, Lucenil Tomteles, a técnica de Alex Oliveira. Vamos até às 14 horas, movimentando só tudo do 4x4 no estado do Ceará. E você confere a nossa programação também através da internet 620am.com.br, através do aplicativo próprio da Rádio Assunção Bombesbo, Facebook ou Instagram, pois Assunção está em todas as plataformas digitais. WhatsApp que você registra a sua audiência é o 99743-0620. Sempre com o apoio de MT Negócios Imobiliários, de Point do Lago e Point Prime, de Primos Motopeças, Oficina Speed Autos, Cartório Joaquim Pereira, New Sedan Jeep, Paulista Gás e também do vereador de Fortaleza, o doutor Luciano Girão. No programa desta quarta-feira, vamos conversar com o Roberto Pereira, presidente da Labre Ceará e vice-presidente nacional. Então, boa tarde dele, de Lucenil Tomteles.
Lucenil Tomteles.
Boa tarde, Teles.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os jipeiros. Mário, o programa hoje é um programa informativo, né? Como a gente tem trazido sempre presidentes de clubes. Hoje nós vamos bater um papo sobre a importância da sua licença, do seu indicativo de rádio amador, já que todo jipeiro anda com seu rádio nas trilhas de off-road.
Ok, Ponte do Lago, a melhor picanha argentina de Fortaleza, pratos à la carte, massas, churrascos, temos a Quinta do Camarão com preços promocionais. Restaurante Ponte do Lago, um ambiente agradável e familiar para confraternização e briefing dos seus passeios. O Ponte do Lago trabalha com qualidade e excelência para manter o conforto dos seus clientes. Ligue 3276-7949 com o Bené ou com o Alberto e agora também com o Point Prime. Gás, Eusébio, Paulista Gás, Gás Vaquirás, Paulista Gás, Gás em Itaitinga, Paulista Gás e Gás em Fortaleza, Paulista Gás também. É isso mesmo, Paulista Gás, você encontra a qualidade do gás Nacional Gás, com segurança e entrega rápida. Anos de tradição garantindo o melhor atendimento para sua família. Precisou de gás? Ligue agora mesmo e receba na porta da sua casa, com toda a agilidade que você merece. Anote aí os números, 0800-085-0505 e tem o 98603-1266. Paulista Gás, sempre pertinho de você. 13 horas, 20 minutos. Vamos agora ao Boa Tarde dele, do Roberto Pereira. Boa tarde, Roberto.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, Teles. Alex, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. E agradecer aí o convite para bater um papo aqui sobre o radioamadorismo. E dizer o seguinte, falar de radioamadorismo é fácil e é difícil. Porque é fácil, porque a gente convive aí há mais de 40 anos nesse hobby. E difícil porque é muita coisa, tá? Então a gente vai tentar simplificar e ser bem objetivo.
Ok, 13 horas 20 minutos, 1 da tarde 20 minutos, Carros, Pistas e Off-Road na Rádio Assunção.
Estamos apresentando programa Carros, Pistas e Off-Road. Programa Carros, Pistas e Off-Road. Oferecimento MT Negócios Imobiliários, trabalhando com excelência no mercado imobiliário em Eusébio e região.
Eleita por 7 anos consecutivos como a melhor empresa no mercado imobiliário da cidade de Eusébio e região, a MT Negócios Imobiliários é especializada na administração de imóveis, oferecendo todo o suporte para quem deseja entregar seu imóvel para aluguel. Há 20 anos presente no mercado imobiliário, a MT Negócios Imobiliários prima pela excelência na oferta de seus serviços. Estamos na Avenida Eusébio de Queiroz, número 4540, no centro do Eusébio. Telefone 3260-1094. WhatsApp 85 99985-0063.
Primos Motopeças, facilidade e o menor preço. Primos Motopeças, nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primos Motopeças, Rua Campina Verde, número 700, bairro Jari, Maracanaú.
Viva grandes aventuras e realize o sonho de ter um Jeep Zero aqui da Nilson Jeep Fortaleza. Uma empresa genuinamente nordestina, com toda a garantia e excelência do Grupo Nil. Visite uma de nossas lojas em Fortaleza, na Avenida Rogaciano Leite 431 ou na Avenida Vigílio Távora 1520. Agende já o seu test drive na Nilson Jeep mais próxima de você. Jeep é na Nilson. O Grupo Nil Land agora é Grupo Nil. Paz no trânsito. Começa por você!
Centro Automotivo Speed Autos Mecânica Off-Road oferece serviços especializados em diagnóstico de injeção eletrônica em motor diesel, freios, suspensão, filtros, caixa de marcha, troca de óleo, motor, alinhamento, balanceamento e muito mais. A Speed Autos realiza um trabalho de qualidade em 4x4 com atendimento personalizado, garantindo a satisfação dos seus clientes. A Speed Autos conta também com a parceria com a Pro 4 Off-Road, que vende acessórios e realiza expedições. Está localizada na Rua Monsenhor Carneiro da Cunha, 33, Luciano Cavalcante. Telefone 3289-2211.
Cartório Joaquim Pereira, do terceiro ofício de Aquiraz. Com mais de uma década de experiência, o Cartório Joaquim Pereira mantém junto ao público uma sedimentada imagem de credibilidade e ética, trabalhando sempre para oferecer bons serviços notariais ao público. Escrituras públicas, registro de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Cumpre com rigor as determinações legais, sempre atento também à excelência no atendimento aos seus clientes. O Cartório Joaquim Pereira fica na Rua Virgílio Coelho, número 333, no centro de Aquiraz. Fone 3361-1186 ou 3361-1320.
Olha, o escritório virtual é uma opção moderna de endereço comercial de contato para sua empresa, sem necessidade de uma sede física permanente. A MT Negócios Imobiliários oferece os serviços de endereço comercial, atendimento telefônico, reendereçamento de correspondência, sala de reuniões e outros serviços administrativos para sua empresa. Estamos na Avenida Eusébio de Queiroz, 4540, bem no coração de Eusébio. Você liga 3260-1094 ou então 99985-0063. Venha nos fazer uma visita. MT Negócios Imobiliários.
Voltamos a apresentar o programa Carros, Pistas e Off-Road.
Mário. 13h26, 1h26, voltando com o programa Carros, Pistas e Off-Road na Assunção. E já tem aqui uma pergunta de um ouvinte, do Amauri, né? Diz que é rádio amador e gostaria de saber quando é que vão voltar as provas presenciais para a Rádio Amador, não é? Pergunta aqui para o nosso Roberto, vai falar também nesse assunto aqui, não é, Tênis?
Sim, com certeza. Dá boa tarde aí, Beto. Como eu disse, né, o objetivo aqui é a gente informar a importância do sindicativo, né? E vamos aí logo começar aí pelo Amauri, né, que está querendo saber aí sobre as provas, quando vai voltar as provas presenciais?
Pronto, eu vou fazer aqui um preâmbulozinho para responder essa pergunta, porque é o seguinte, na verdade as provas dependem da Anatel, que é a nossa agência reguladora. E vale ressaltar que a Anatel tem feito aí um excelente trabalho no sentido de facilitar o acesso, né, ao serviço radioamador. No sentido de que ela disponibiliza hoje, para você fazer as provas, você faz tudo online. Você faz de casa, você faz de escritório, né? Então, assim, não há necessidade de você se deslocar até uma agência da Anatel para fazer a prova, né? Então, esse trabalho, ela tem feito. Agora, nós estamos aguardando, porque acho que até o final do ano deve estar saindo os novos atos normativos que regulamentam a questão de prova, questões, licença, essas coisas. E um desses pleitos nossos, como o Labre, né, é para que ela faça misto, tanto via web como presencial.
Roberto, hoje você está como presidente da Labre Ceará. Isso. E vice-presidente nacional.
Exatamente.
O que é a Labre para o ouvinte? O que significa a Labre?
A Labre é a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. A Labre é uma senhora de quase 100 anos, né? É, tem 91 anos e ela congrega os radioamadores no Brasil. É uma entidade representativa dos radioamadores no Brasil, reconhecida pelo Ministério das Comunicações. E ao longo desse tempo, ela vem desenvolvendo várias atividades. E como o Brasil é muito extenso, muito grande, então criou-se, cada estado fez uma seccional da Labre, né? A sede nacional fica em Brasília e os demais estados, cada um tem sua Labre. E a Labre, o objetivo é justamente esse, desenvolver o radioamadorismo.
E ela trabalha na parceria com a Renner. O que é a Renner?
Não, a Renner foi criada pelo Ministério da Integração, que é a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores. Na verdade, é assim, nós temos vários fatos isolados de radioamadores que ajudam a população em socorro, numa calamidade, alguma coisa, como aconteceu aqui também no Ceará, né? Nós temos fatos com isso, da velejadora solitária, a Isabel Pimentel, que estava à deriva no mar de Noronha e veio parar aqui em Fortaleza, fez contato com o radioamador e nós demos o apoio para que ela chegasse até aqui, orientando. Então, assim, tem diversos fatos ao longo do tempo. Então, resolveu-se a gente então fazer o seguinte: vamos formalizar isso para a gente criar uma rede. E foi criado a RENA, a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, até porque logo em seguida, né, um tempo, vinha a história do bug do milênio. Né, que graças a Deus não aconteceu nada, mas tinha aquele receio. E na ocasião foram colocadas estações de radioamador em diversos órgãos aqui de Fortaleza e do estado do Ceará, por solicitação desses órgãos mesmo. Por quê? Porque o radioamadorismo é o seguinte: se faltar energia, você tiver uma bateria, um pedaço de fio e o seu radião lá, você fala, não tem problema nenhum. Então eles pediram para que nós colocássemos essas estações, teve no Serpro, teve em vários locais, justamente como um backup dessa segurança. E a Renner é que organizava isso. Então a Renner é um braço da Labre, né, justamente para dar apoio, para dar suporte. Voltando para isso, como o Brasil é muito grande, então a Renner ficou como sendo uma entidade nacional e cada estado foi criando a sua própria rede de emergência. Hoje nós aqui no Ceará nós temos a REE, Rede de Emergência, Rede Estadual de Emergência de Radioamadores. Então foi criada recente através da Defesa Civil. E nós, aqui no Ceará, nós temos estações repetidoras espalhadas ao longo do estado. E essas estações, elas ficam também à disposição da Defesa Civil em caso necessário. Rogamos a Deus que nunca precise, né? Porque é justamente quando está tendo algum problema.
Eu ia justamente perguntar, nesse interi, já entrou em ação alguma vez após a criação, aqui falando no estado do Ceará?
Graças a Deus, não. Graças a Deus, não houve casos assim de calamidade, alguma coisa que a gente pudesse ver. Mas assim, as estações, elas estão sempre ativas, estão sempre funcionando, como bate-papo normal dos colegas radioamadores, né? Para que o próprio serviço, como ele diz, que é o bate-papo normal, né? A conversa e tudo, ela flui normalmente. Em caso de necessidade, sim, aí nós colocamos à disposição para a Defesa Civil para que seja utilizado.
E eu me lembro bem, Roberto, eu nasci ali na Parquelândia e tinha o seu Mário Josino, que ele era rádio amador.
Esse Mário é bom.
E eu era menino e eu me lembro, na casa dele tinha assim, uma escada. E esse equipamento ainda deve estar lá, mas era assim, uma estrutura grande. E eu me lembro que ele tinha como se fosse uma roda com sua direção, que ele girava a antena e ele falava com o mundo inteiro. Então, e eu me lembro que tinha uns encontros de rádio amador, e ele era compadre do meu pai, e meu pai sempre ia com ele. Então tinha uns encontros, tinha umas feijoadas, isso era menino. E eu chegava lá e via ele lá tentando sintonizar a estação. E eu ficava olhando, né? Ele chegou a falecer, a esposa dele, ela era como se fosse uma senhora parteira, que a gente chamava de mãe, que era mãe Mundinha. Teve até uma grande coincidência que ela, eu nasci no dia do aniversário dela, 14 de fevereiro, e essa casa ficou com uma moça que morou com ela até a morte. Ficou, eles não tinham filhos, ficou. E eu tenho uma curiosidade, que eu tenho quase que certeza, quase não, porque eu tenho certeza que a Fátima, herdeira da casa, não se desfez daquele equipamento e deve estar lá, marcar até um dia. É uma raridade, eu me lembro, você tem uma escada e sobe, e assim, mas é uma estrutura de equipamento, era uma mesona grande, com tudo que você puder imaginar de equipamento de rádio amador.
Eu vou pegar o seu gancho aí, né, já que você tocou nesse assunto. Na Anatel, hoje nós temos um espaço reservado ao serviço rádio amador. Então lá você vai encontrar rádios de 80 anos, de 100 anos de uso, está lá, entendeu? Feito numa exposição. E aí eu quero, de público aqui, agradecer ao Dr. Vicente Aquino, conselheiro da Anatel, que gentilmente cedeu o espaço para que nós colocássemos o equipamento.
Um museu, vamos dizer assim, né?
Um pequeno museu, mas lá mostra a evolução do rádio durante o tempo. Então fica aí aqui também um convite para que
quem quiser
visitar, está lá à disposição. Né? A visitação é gratuita, chega lá e tudo, tem fotos, tem uma mesa lá com a estação mesmo. Né? Com equipamentos históricos. Então lá tem bastante coisa.
As mensagens vão chegando por aqui, Teres.
Pois não.
Sempre do interior, viu? No 88, né? Vê se eu falo direito aqui, né? P7MGG, Juazeiro do Norte. Boa tarde. QRA Mira.
Pronto.
Tá correto?
Tá corretíssimo. E você falou a questão dos encontros. Os encontros, eles continuam sendo realizados. Recentemente nós tivemos em Viçosa do Ceará e nós vamos ter um agora, sábado, se Deus quiser, estarei presente em Juazeiro do Norte.
Tem mais aqui. Boa tarde, Ximenes, Rádio Amador, por Carnaubal, Ceará.
Ximenes,
Rádio Assunção.
Ximenes, tivemos o prazer de ter o Ximenes aí em encontro recente lá
em Carnaubal. Eu morei no condomínio quando era mais jovem, né? Morava com meus pais e no apartamento de cima morava um cidadão. Doutor Rigo, o nome. Ele era rádio amador. Aí de noite eu achava legal ele conversando e tal. Eu tenho uns amigos também, o Jones Cavalcante, né?
O Jones.
E também eu tinha um amigo que. Amigo da minha família que é falecido, também era rádio amador, certo? Aí, mas pra ele não deu bom, não, porque ele arranjou uma namorada.
Né?
Aí ele identificava a namorada como o Cio de Pelúcia. Depois a mulher descobriu que é bom o rádio no nome dele.
Rod aqui está dizendo, concordo, se Amaro é bom. Abraço, Roberto.
Pergunte a quem tem um.
Ano passado teve um apagão e ficou sem TV, sem celular. Mas tinha um rádio amador.
Tinha um rádio amador. Rádio é rádio.
Inclusive, é isso aí, é aquilo que eu disse a você. Onde você tem uma bateria, você tem um pedaço de fio, é tudo, você fala com o mundo inteiro. Aliás, eu vou só corrigir, não é o mundo inteiro. A gente fala com o mundo inteiro e mundo além. Porque hoje nós temos... comunicação via satélite, até quando o astronauta Marcos Pontes esteve na estação orbital, nós mantivemos contato com ele daqui de Fortaleza. Então, assim, é uma gama de opções muito grande.
E é muito interessante também essa irmandade que existe entre a moçada do rádio amador, né?
Sim,
uma
sim.
Coisa, assim, uma amizade que você faz com outra pessoa, que você... Hoje, tudo bem com as redes sociais,
você pode saber como é a pessoa por foto, né? Facebook e tal, mas antigamente com o rádio amador você fazia amizade com todo mundo, conhecendo só a voz.
Isso, exatamente. E outra coisa, o rádio amadorismo, ele tem uma particularidade que é o seguinte, ele quebra barreiras. Porque eu tenho o meu equipamento na minha casa e o Mário tem na dele, o Teles tem na dele. Não importa qual é o equipamento que você tem, a marca, o ano, e muito menos também a sua patente, se você é um médico conceituado, um cirurgião ou um militar. Ou seja, quem está falando aqui é o Beto, o Teles com o Mário e tudo. Então quebra essa barreira, não existe... A patente no rádio amadorismo.
Curtindo o programa, P7MNC, Marilson Beberibe.
Beberibe também. É como eu disse, ó, nós temos no Ceará praticamente todo, a gente tem colegas radioamadores e que a gente procura. Lógico, a gente não vai conseguir estar presente em todo canto o tempo todo, né? Mas, como eu disse, esses encontros regionais fazem com que a gente se aproxime e conheça pessoalmente, porque tem radioamador que eu falo aqui há muitos anos, mas não o conheço pessoalmente. Então a gente tem esses encontros é justamente para ter essa oportunidade.
Ô Beto, hoje existe mais de 100 clubes off-road no estado de Ceará. Eu estou presidente da federação no momento, e agora em outubro, novembro, devo estar passando para o Giovanni Morano, assumir novamente a presidência. E nas trilhas, todos nós, a primeira coisa que a gente fala é no rádio comunicador. Eu, por exemplo, eu tenho um rádio, uma estação base no meu trolley, tenho um na minha caminhonete, e minha mulher diz o que eu quero fazer com tanta HT, que tem uns 4 ou 5. É uns 3 Aiko, um IAES, mais um, 2.
Né? O dia da
é o Vladimir que vive me oferecendo e eu vou comprando, né? Eu vou deixando.
O dia tem serventia.
É porque às vezes eu vou para trilha e sempre tem 2, 3 que tá sem rádio. E a gente acaba passando para poder entender as informações. Mas eu deixo bem claro e quero que você, e vou lhe fazer essa pergunta. Eu tenho a minha licença, PO7, Papa Ecotan, PET, né? Eu tirei em 2018 a minha licença, embora eu tinha dito para você antes que minha arma era de comunicação no exército, era rádio operador. Eu cheguei a montar a estação base no quartel na época do 10º GAC, que era, eu era da bateria de comando, que é M11074 rádio amador. E eu queria perguntar, operar um rádio amador ser um indicativo ou licença da Anatel é um crime?
Sim, sim, com certeza.
Qual é a multa e as penalidades?
Bom, vai desde a apreensão do equipamento a você responder o processo a nível de Justiça Federal, porque já incorre aí vai contra o Regulamento Geral de Telecomunicações. Então, qual é o conselho que a gente dá? Não é difícil, né? A LAB se coloca à disposição para orientar como é que deve ser feito. Hoje, volto a repetir, você faz prova dentro do seu escritório, na sua casa, você faz a prova online, faz a inscrição online, a prova, você tira a sua licença, tudo online. Então, é muito fácil, nós orientamos da melhor forma possível, nós temos colegas que são abnegados, são voluntários, para ajudar você a fazer o seu cadastro junto ao sistema da Anatel, até você marcação de prova. Então, não vale a pena correr esse risco. Eu acho que é um risco muito grande, para que você pode se eliminar esse risco fazendo essa...
Está rendendo por aqui, viu? Boa tarde, de Fábio Portela, PU7, MPB, por Guaramiranga, Ceará. Abraço aí ao Beto, PT7YV, Teles, PU7, PET, demais. Lembrando que a Labre tem instalado 6 repetidoras, cobrindo todo o litoral cearense.
Exatamente. O Fábio é um colega, um amigo, é um guerreiro, é meu braço direito aí na LAB, na luta pela manutenção das repetidoras, é o coordenador da rede estadual aqui de emergência. E ele é uma das pessoas que nos ajudam também, tanto na orientação de prova, manutenção de repetidora. O Fábio é um guerreiro, isso aí é indiscutível.
Eu complementando, eu andei vendo que eu sempre posto. Quando eu vou fazer as trilhas, né? Eu digo ao pessoal do Eusébio Off-Road, olha, você operar uma estação sem o seu indicativo é um crime, né? E bota o artigo 183 da lei 9.472/97, né? Que é um crime desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, além da detenção de 2 a 4 anos, apreensão do equipamento, e ainda tem uma multa de 10 mil reais, né?
É, exatamente.
Então, e a prova é tão simples, né?
Muito
simples. Porque para você operar, você tem que... Tem as categorias, na palavra, que para o jipeiro é a categoria C, que é a que eu estou, que você faz as provas técnica e ética operacional e legislação de telecomunicações.
Exatamente. Né?
Então, eu queria que você falasse um pouco para quem está... Porque muitas vezes a pessoa pensa e me pergunta, né? É porque eu tenho esse rádio de mão, que é um HT, né? Não tem multa. Tem, é um rádio amador, igual que está no meu carro instalado. Ele está, é um rádio amador, é a mesma coisa, né? Eu queria que você falasse pouco sobre isso.
O problema não é o equipamento em si. O problema é a frequência que você utiliza para transmitir qualquer comunicado. Então, se você tem um equipamento e vai transmitir na frequência de rádio amador, na frequência de amador, do serviço rádio amador, você tem que estar licenciado. Você imagine hoje eu montar, pegar um equipamento, montar uma rádio AM na minha casa.
Interessante, né?
Ah, porque eu sou admirador do hobby. Não, mas peraí, mas você tem licença para ter? Não, não tem, você tem que ter a licença. Então, mesma coisa é o serviço rádio amador. Você vai transmitir em alguma coisa em determinada frequência, você tem que saber qual é a frequência que você vai transmitir para ver se você está habilitado aquilo ali.
Está repercutindo bem aqui o assunto. Boa tarde, estou ligado no programa aqui, é o Francisco de Hidrolândia, PU70FM.
OFM.
OFM, perdão, OFM.
E assim, né, Beto, e a gente, quando a gente está puxando o comboio, e a gente fala muito justamente na técnica e na ética, porque as pessoas não se tocam, porque não tem o curso, não sabe a abrangência do rádio, e às vezes você fala uma coisa indevida que pode ter milhares de pessoas ali copiando naquela frequência.
E tenho certeza que tem, né? Porque então, nós chamamos corujas.
Pronto. Né?
Então, ali na hora que você está falando ali, você tem centenas de pessoas e milhares escutando ali, entendeu? E eu lhe digo isso, por quê? Porque muitas vezes vocês estão fazendo os passeios de vocês e eu recebo gravação em WhatsApp. Olha aí o que é que estão falando. Olha aí, e aí você vai dizer assim, rapaz, mas eu estou lá na praia, lá não sei aonde, lá perto de Camucim e tudo. E como é que você sabe? Porque escuta.
Sim.
Escuta e eles ficam acompanhando.
Acompanha.
Entendeu? Então, assim, não é uma coisa sigilosa. Quem pensar que é sigiloso está muito enganado.
Parabéns pela entrevista, Faber, PU7, NTI de Paraipaba. Tem mais aqui. Está repercutindo bem aqui. Forte. 73 para o nosso amigo Roberto.
73 é um abraço, é um código utilizado no rádio.
Rádio Amadores de Sobral e região está também acompanhando a entrevista por Felipe Neto, PU7, OFN. Tem mais, rapaz, que é só chegar aqui.
Sobral, nós já estamos aí com um projeto, já com a nova repetidora lá em Sobral também. Em breve estamos instalando. E Limoeiro do Norte agora também, breve, muito logo a gente já está instalando outra também lá.
Boa tarde a todos do programa. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço fraternal ao nosso amigo Beto. Estou escutando o programa aqui na cidade de Sobral. Me chamo Jucival Júnior. Aí botou aqui PT7AR. Aí tem mais aqui, tem mais uma.
O Júnior dá um puxão de orelha, aproveita e dá um puxão de orelha, ele tá subido, viu, mãe?
Boa tarde, PU7, POF de Granja. Estou aqui em QAP na escuta, um abraço aos amigos.
Ô Beto, falando aqui, pegando o gancho do PU7, e eu quando fiz a prova, né, de rádio amador, essas letras iniciais, quer dizer o Estado, né?
Ela representa a classe e o Estado.
A classe e o Estado, né?
Então, por exemplo, quando você vai no radioamadorismo, como você disse, tem três classes. A classe C, B e A. Né? A classe C é o inicial, onde no Estado do Ceará ela está representada por PU7. Então, de PU7, Isso é o prefixo. O sufixo, ele vai variar de acordo com a ordem alfabética determinada pela Anatel.
No final, sempre são três letras.
Sempre são três letras. Aí você começa com O, M, N, aliás, M, N, O ou P. Então, aí você vai, as outras duas vai depender da disponibilidade que tem lá. Isso para a classe C. A classe B, você já entra com o prefixo de PT7. Então, esse prefixo PT7, que no alfabeto fonético, nós falamos de Papa Tango 7, esse alfabeto fonético aí, um parêntese, é um alfabeto fonético internacional, tanto é utilizado na aviação, no meio militar, nas comunicações em geral. Papa Tango vai ser Papa Tango aqui ou em qualquer outro país, a fonia é a mesma. Então, aqui ou no Japão, seja lá onde for, quando você escutar o indicativo de PT7YV, que é o meu, o radioamador que está lá do outro lado, ele já sabe que é um radioamador brasileiro e que vai estar operando no estado do Ceará.
Ô Beto, uma das coisas que eu acho assim, importante frisar é que as provas são fáceis, né, Beto? Porque são provas que você marca. Eu, quando fiz, não sei se ainda permanece, são três provas, né? E você vai para categoria.
Legislação e técnica ética operacional. Isso para classe C, né? Legislação e técnica
ética. São três provas, né? Legislação, isso. Técnica e a de ética.
Isso.
Então, durante, vamos dizer, janeiro, são quatro provas durante o ano. Você tem quatro provas para você concluir o seu indicativo. Tipo, pelo menos quando eu fiz era assim, me corrija se eu tiver, se eu não estiver falando ainda, se é assim ou se eu estou falando errado. Eu fiz nas três provas, a média 7, eu passei em duas. Aí eu tenho mais três tentativas para fazer aquela que faltou, para que eu possa tirar meu indicativo.
Na verdade, você tem N tentativas.
N tentativas. Para mim tinham dito que era.
Durante um ano.
Um ano você teria. Porque era. Na época era cada de três em três meses.
Não, mas agora, justamente por ser online, você pode fazer. Digamos que você fez a prova hoje. Ela é composta, apesar de ser duas, três matérias, digamos assim, técnica e ética. Né? É uma prova, ou seja, as duas estão compostas em uma prova, e legislação. Então, se você fizer a prova de legislação e não for aprovado, você pode remarcar já para a semana seguinte, 15
dias. E aquela que você aprovou já está aprovada.
Fica lá durante o ano.
E você tem um ano
para conseguir. Então, mas é muito fácil. Olha, eu vou dizer uma coisa: se você pegar, der uma leitura básica, entendeu?
Na apostila,
o restante você vai pela lógica. Porque a prova de ética. É mais do que você dizer o seguinte: eu tenho que ser educado, eu tenho que respeitar o espaço, ou seja, você está falando.
Tem que ter a ética também, né?
Exatamente.
Sim, mas é isso mesmo.
A ética, o que você aplica no dia a dia, você vai aplicar no rádio. Você está falando, eu não posso atropelar, passar por cima de você, entendeu? Então, assim, são coisas que do dia a dia, você, com bom senso, você já faz a prova.
Muito boa tarde, sou o Júnior Carneiro, rádio amador de indicativo PU7. OCK, da cidade de Canindé. Um abraço aí para todos os radioamadores e para a Labre. Estou acompanhando o programa. Tem mais. Aqui no 997430620. De Monça de Otabosa, PT7 é Q. Dimas, QAP e QRV. Um abraço a todos.
Está escutando e prestes a servir.
E Canindé também tem por aqui o Jones Paulo, PU7. OXT, Canindé, Ceará. Um assunto interessante, né? Para você ver a força que é o rádio amador, né? Que é ligado também ao rádio AM. Né? Muita gente participando.
Exatamente.
E a finalidade, Mário, é porque muitos dos jipeiros não sabem, né, da responsabilidade, né, da multa, que tem lei. E o pessoal entra no 4x4, aí diz assim: Beto, você tem que ter um rádio amador. Como não? Você vai ali, entra no Mercado Livre aí, compra aí um Boyfriend, um Xing-Ling, e tá resolvido, usando, né? Vou lhe passar a frequência, etc. Mas aquele rádio que você está comprando, você tem que ter um indicativo. Se você vê tanto o meu carro, os dois carros, tá lá o adesivo com indicativo, então quem passa isso? Não, esse aqui tá legalizado, tá com o seu.
Tem que estar licenciado.
Eu tô lá com a minha licença, o meu adesivo, tudo. E essa importância, né, de você passar e a anuidade, que é no mês de março, É 18 reais e pouco, é 8 e pouco.
É, muito barato.
É uma mixaria que você paga para você estar com a sua licença ativa. Eu me lembro até que quando eu fui fazer a prova, o Cláudio Toyota, né, porque o bicho sempre é danado. O indicativo dele não dá para esquecer, que é P7 PQP. Né?
Aí já me disseram também PQP, que ele é um dos primeiros radioamadores do estado do Ceará.
É, aí eu queria até lhe fazer uma pergunta. O caso, você, vamos dizer que eu tenho um indicativo e eu parei de pagar, eu esqueci, sei lá, passou um ano, dois. Quantos anos eu tenho?
Boa
para pergunta. Que eu continue, volte a pagar, ou eu vou perder a minha licença, eu vou ter que fazer outra prova?
Boa pergunta. Olha, é o seguinte, quando você faz a prova para na ANATEL, você recebe o COE, que nós chamamos, que é o Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador. Esse COE, eu vou fazer analogia para um veículo, né? Você tem a sua carteira de habilitação, que ela lhe permite você conduzir vários veículos, distintos veículos naquela categoria. E ao mesmo tempo você tem o documento do carro, que é específico daquele carro. Então, a licença do serviço radioamador, ela é da estação. A licença é da estação. O COE é seu. Então, partindo disso, você, anualmente, a partir do momento que você tem a licença, anualmente você paga a taxa da ANATEL. Essa taxa da ANATEL, ela é sempre no mês de março. Digamos que por algum motivo você passou um ano, dois, três, quatro anos, né? Cinco anos você não pagou. Então o que é que vai acontecer? A sua licença, ela vai ser dado baixa, você vai perder aquela licença, mesmo que lá no prazo de validade tenha lá mais 10 anos para frente ou 15 anos para frente, e o seu débito permanece. É muito importante a sua pergunta, porque tem gente hoje em dia que está devendo as taxas da ANATEL e acha que aquilo ali não dá nada. Mas no dia que ele for precisar de uma certidão negativa, vai constar o débito lá.
E perdendo tem que fazer todo o procedimento de novo?
Não. Não? Não. Aí o que é que ele faz? Ele regulariza o débito. Recentemente eu fiz para um colega. Eu até brinquei com ele. Eu digo, se tu quiser eu vou fazer uma cota para pagar esses 3 reais que tu está devendo aqui. Entendeu? Então, você faz o pagamento do débito. Como você perdeu a licença, aí o que é que acontece? Você entra com um requerimento solicitando uma nova licença. Você não há necessidade de você fazer prova novamente. Por quê? Porque você já possui o certificado de operador de estação de rádio amador.
E aquele indicativo é seu, ninguém pega mais.
Não. A licença está o indicativo está na licença. Então, se você perdeu a licença, obviamente você perdeu o indicativo. O que pode acontecer é você requerer, e se alguém não tiver pego esse indicativo, você pode pegar novamente.
Ah, tá.
Mas, lembrando, o COE, se você observar na carteirinha lá, ele é por tempo indeterminado. Então, uma vez radioamador, você vai ser radioamador para sempre.
Para sempre, né? É. Beleza. Ponte do Lago, a melhor picanha argentina de Fortaleza, pratos à la carte, massas, churrascos, temos a quinta do camarão com preços promocionais. O restaurante Ponte do Lago tem um ambiente agradável e familiar para confraternização e briefing dos seus passeios. O Ponte do Lago trabalha com qualidade e excelência para manter o conforto dos seus clientes. Ligue 3276-7949 com o Benel, com o Alberto e agora também com o Ponte Prime. Gás do Eusébio, Paulista Gás, Gás do Aquirás, Paulista Gás, Gás em Itaitinga, Paulista Gás e Gás em Fortaleza, Paulista Gás também. É isso mesmo, Paulista Gás, você encontra a qualidade do gás nacional, gás, com segurança e entrega rápida. Anos de tradição, garantindo o melhor atendimento para a sua família. Precisou de gás? Ligue agora mesmo e receba na porta da sua casa com toda a agilidade que você merece. 0800-085-0505 e tem o 98603-1266. Paulista Gás, sempre pertinho de você. Tem mais aqui, P7, VX, Amauri, parabéns pela entrevista. Muito boa tarde, sou Marcos Oineg, P7, MOF, entrando para elogiar o trabalho que faz o Beto e a Labre para o Rádio Amadorismo.
É o Marcão.
Tem mais aqui, um forte abraço aí para o Beto. Boa tarde a todos, um forte abraço para o Beto. Parabéns pelo programa aqui, ó. O Cleilton, P7, PYX. Um grande abraço aí para todos, não é? O Cleiton, P7, PYX, Fortaleza. Um forte abraço aí também para o Beto. Ele botou PT7, YV. Tem mais aqui, P7, M, Q, U, irmão, Aldemir e Quixaramubim. Boa tarde a todos que estão em QAP nesse programa. Tem mais. Tive o prazer de conhecer esses grandes amigos em um encontro de rádio amador em Viçosa do Ceará. Pessoas íntegras e de bem. Só gratidão fazer parte dessa família tão grande que é o rádio amadorismo. PO7, POF, Cícero de Granja. Aí tem aqui a imagem da moçada e o
Beto. É, o Cícero de Granja. Aquilo que eu disse para você. É. Esses encontros fazem com que a gente conheça as pessoas que nós só falamos por rádio, né? Mas deixa eu só fazer um adendo, um complemento em relação àquela história da licença. Só reforçando que tem muitos colegas, tem muitos amigos e o pessoal do 4x4 que realmente não se atenta da licença. E aí nós nos colocamos à disposição para mandar o site, para você fazer a consulta, orientar como é que tira e tal.
Eu queria que você passasse também o WhatsApp da Labre, para quem quiser. Sim.
Olha, o WhatsApp, a Labre tem o WhatsApp, que é 85DDD 99692-4650. Vou repetir, 85DDD 99692-4650. Então, você pode mandar sua mensagem, a gente tira a dúvida lá, tenta esclarecer da melhor forma e orientar da melhor forma possível.
Beleza, por agradecer então a presença do Beto, né?
Pois é, eu acho que
é uma pessoa muito boa aqui, muita gente
boa, né? Do programa. E esse é o objetivo, é que conscientizar, né, Beto? Para que a pessoa tire. Eu, quando entrei no mundo off-road, quando eu fui assumir como presidente de clube, isso eu acho até muito importante para outros presidentes, mais de 100 clubes off-road, eu fiquei dizendo, rapaz, como é que eu vou ser presidente de um clube se eu estou andando errado, eu estou operando um rádio errado? Não é porque eu tenho um 4x4, eu estou com uma estação num troller, sem indicativo e sem a licença para estar operando. Então eu sou o primeiro a ter que dar o bom exemplo. Então certeza. Eu fui atrás, né? Embora já tinha um conhecimento, porque fui militar, né? Como eu lhe disse, fui para a reserva como terceiro sargento do Exército, minha arma era radiooperador no 10º GAC, cheguei a montar rádio na a estação no Jeep do Coronel, na época era Coronel Manuel Justo Pinheiro, comandante do GAC em 1986. E o primeiro momento até eu fui na Anatel com a minha reservista perguntando se eu teria direito ao indicativo sem fazer provas. E porque foi que quando eu comentei, eu não lembro o nome da pessoa, e ele disse, olha, você é o Cosmo, eu acho que também é da Lab, o Rádio Amador, eu acho que é Cosmo.
O Cosmo Brandão.
Pronto. E ele me levou lá e tal, e disseram, não. Mas existe, né, para alguns oficiais, né, tem algumas categorias isso. Das Forças Armadas que dá direito a seu indicativo sem precisar fazer as provas na Anatel. Né?
Mais especificamente são engenheiros
oficiais, né?
Engenheiro eletrônico ou engenharia elétrica. Que são quem tem curso de operador de radiotelegrafista. Então, assim, são bem específicos.
Na reta final aqui, boa tarde, muito importante essa entrevista. Parabéns pelo 7 OON Rodrigo por Fortaleza. Olá, boa tarde. PO5 IDF, Luiz ouvindo direto de Santa Catarina. E pelo trabalho de todos, parabéns aí para a rádio por abrir espaço também. Forte 73 para todos os radioamadores.
Pronto, tá legal. Rodrigo, para você ver, né? PO5. Então, nós que somos radioamadores, nós já identificamos que PO5 é lá da quinta região.
Santa entendeu? Catarina. Eu me lembro bem desses códigos, que quando você vai fazer a prova, você estuda todos os indicativos. Se eu não me engano, o PO7 é Ceará e Maranhão, né? Se eu não me engano.
Não, o PO7 é o estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
Pernambuco, né?
Pronto. E Paraíba.
4, né?
Isso.
Aí cada estado, né?
Isso,
tem
exatamente.
P1, P12, né?
Exatamente.
E aí sucessivamente.
Beleza. Valeu, Beto. Muito obrigado aí pelo
seu agradeço aí a oportunidade.
Beto, mais, fale novamente o WhatsApp para quem quiser saber como fazer a sua inscrição e tirar o seu indicativo e regularizar a sua situação junto à Anatel.
É 85DDD 99692-4650.
Beleza, muito obrigado aí pela sua participação. Aqui no finalzinho, PO7MLI. também mandou o recado aqui. Muito boa tarde a todos. Valeu. Beleza, valeu, grande Teles. Até a próxima quarta. Vem aí o sorteio da Loteria dos Sonhos. É o segundo sorteio do dia, não é? O primeiro da tarde. E eu voltarei 5 da tarde, às 17 horas, no Assunção Jogando Bola. Após o sorteio da Loteria dos Sonhos, Igor Loyola com muita informação na tarde da Assunção. Aquele abraço e boa tarde a todos.